Sr. Deputado Duarte, ao fez de propósito para ansiarmos pela sua presença, na exata medida em que nos confere o quórum necessário. Não, mas não tiremos o mérito a quem o tem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é que veio trazer o quórum deliberativo a esta comissão. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Muito bom dia, Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Bem-vindo a esta reunião. Vamos dar início, não por acaso, com o ponto número 1, aprovação da ata 111, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra, não havendo, ponha imediatamente à votação. Quem vota contra não há, quem se abstém não há, está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 consiste na resposta a prestar à solicitação relativa à auditoria às despesas de infraestruturas de Portugal, incluindo parcerias público-privadas, uma auditoria que foi já determinada nos termos do número 3 do artigo 71 da LEL. Foi adiada para esta reunião, portanto, como sabem, só para recordar os termos, o Ministério das Infraestruturas, através do MAP, deu nota de uma aparentemente razoável dúvida face à indefinição ou à indeterminação do objeto da auditoria, nomeadamente em termos temporais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tinha requerido essa auditoria, mas obviamente a partir do momento em que ela foi aprovada é da COF, mas quem a tinha requerido, por razões óbvias, tinha uma especial prerrogativa de clarificar o pretendido, veio clarificar, estava para ser votado na anterior reunião, o Grupo Parlamentar do PSD pediu apenas o adiamento para ler, portanto, os termos em que está-se, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, só para assumir a paternidade da clarificação, e depois se alguém, Sr. Deputado, quiser usar a palavra, senão passaremos à votação dos termos em que está colocado. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Penso que já resumiu, Sr. Presidente, o essencial da questão. Foi-nos necessitado que circunscrevêssemos um pouco melhor qual é que era o objeto do pedido que fizemos, e o que fizemos, de certa forma, foi tentar traduzir para a letra do pedido aquele que era o espírito, que se trata, no fundo, obviamente, mais focado nas despesas de investimento e nas diferentes áreas da IP, não focando-se numa área em particular. E durante um período que acreditamos que deve ser relativamente longo, porque não se trata de um programa de política específico de um determinado momento ou de uma iniciativa em concreto, mas antes de uma estratégia e de um conjunto de investimentos que devem ser lidos no seu conjunto e, aliás, pela sua natureza, têm muitas vezes caráter plurianual e, portanto, também por essa razão o âmbito do nosso pedido. Mas, fundamentalmente, é isto, naturalmente, disponível para mais esclarecimentos que existam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, uma resposta clarificando que se tratará do investimento em rodovia e ferrovia, balizando num período de uma década, 2012-2022. Portanto, Srs. Deputados, não havendo objeções, será nesses termos que iremos responder. Sr. Deputado, posso fazer.
Obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar os restantes deputados. Apenas porque foi o PSD que pediu o adiamento, no fundo, em face às explicações dadas, portanto, também concordamos, anuímos e acompanharemos, portanto, a proposta nos termos que agora, em que agora se encontra redigida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santos Simões. Portanto, a COF responderá ao MAP nesses termos e, portanto, prosseguirá a auditoria, que, aliás, já está a ser feita, mas temos sido dado nota de que a inexistência de balizas temporais tornava compreensivelmente difícil o seu cumprimento. Penso que não é necessária uma votação, portanto, era uma clarificação, está assente os termos em que ela será feita, será nos termos do que foi adiantado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que passa a ser assim o esclarecimento da COF. O ponto número 3 trata-se da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para solicitação. Não, perdão, estava a ler o 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o atraso da avaliação das barragens do Douro para cálculo do IMI. O ponto número 4, também apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, refere-se a uma solicitação do despacho, portanto, que seja enviado à COF, o despacho emitido pelo Sr. Secretário de Estado, dos fiscais do mês de agosto, tornando até a liquidação da cobrança do IMI sobre as barragens do Douro. O Sr. Deputado Miguel Cabrera sugere a discussão em conjunto destes dois pontos, parece-me pertinente, e assim sendo, vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para a apresentação então, dos dois requerimentos, nos termos em que melhor entender. Sra. Deputada, faça a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Os requerimentos estão em duplo sentido. Em primeiro lugar, fazer um ponto de situação da investigação que foi aberta ao negócio de venda das barragens. Tem sido acompanhado por esta comissão. A EDP vendeu um conjunto de barragens à Engie por um esquema de, enfim, planeamento fiscal, legítimo ou ilegítimo, está para ser determinado pela autoridade tributária. Não pagou nem imposto de selo, nem o IRC, e isso, essa investigação está em curso há 2 anos e é importante fazermos o acompanhamento dessa investigação e perceber o que aconteceu para a EDP não ter pago neste momento os impostos devidos e qual é a conclusão dessa investigação. Paralelamente, há uma outra questão que se abre, que tem a ver com o IMI e, por decorrência, com o IMT da própria operação de venda. Há uma longa disputa sobre se as barragens devem ou não devem pagar IMI. A autoridade tributária chegou a determinar a liquidação do IMI, a EDP contestou em tribunal arbitral, a autoridade tributária desistiu de lutar em tribunal arbitral e de argumentar contra a EDP. Entretanto, depois do negócio da venda das barragens, o então Ministro do Ambiente dá razão à EDP dizendo que não há lugar ao pagamento do IMI, o Governo muda de opinião e resolve cobrar o IMI. Em fevereiro há um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizendo à Autoridade Tributária façam um levantamento do valor patrimonial das barragens para que se cobre o IMI. Apesar de haver esse despacho em fevereiro, tanto quanto sabemos, essa avaliação não foi feita, o que motiva um segundo despacho em agosto a pedir exatamente o mesmo. Cobre-se o IMI e faça-se o levantamento do valor patrimonial das barragens. E o propósito deste requerimento é compreender o que é que se passa entre fevereiro e agosto, porque é que há um segundo despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esteve aqui há pouco tempo dizendo que já não é garantido que se consiga cobrar todo o IMI de 2019, porque se a EDP contestar, uma vez que a avaliação é tardia, a liquidação pode não ser feita a tempo, e para evitar este triste desfecho, ou mais este triste desfecho, gostaríamos de ouvir a Autoridade Tributária para perceber o que é que se passou, de ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para compreender porque é que não foi feita a avaliação das barragens e de ter acesso ao segundo despacho, o de agosto, para compreender qual é a relação entre o Governo e a Autoridade Tributária nesta longuíssima tragédia fiscal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Sobral, não era só, senhor.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, muito bom dia. Eu tenho muita estima pessoal por todos os colegas, deputados e deputadas, e a senhora deputada Mariana Mortágua não é exceção. Eu acho que sabe que se isto tivesse uma geometria variável, estava muito bem colocada, mas isso não me vai impedir, não leva mal, que antes de ir direto ao assunto faça 3 breves comentários quanto aos requerimentos propriamente ditos. Está escrito nos requerimentos que em fevereiro, vou citar, em fevereiro deste ano, depois da intervenção pública do Bloco de Esquerda, de autarcas e de movimentos da região, o Governo mudou finalmente o seu entendimento, que há uma espécie de transtorno descrito, derivado de uma espécie de déficit de atenção, porque uma enumeração é exaustiva, falta aqui o PSD e outros partidos, porque esta mudança de entendimento não foi só o Bloco de Esquerda aqui na Assembleia que contribuiu para isso. Aliás, na anterior audição, há 15 dias, tivemos aqui a ocasião de demonstrar que na matéria da liquidação do IMI relativamente a 2019, tanto o Governo, como a AT, como o PS, vão descalços até ao pescoço, porque estamos numa República para usar a figura do rei Vainu. Depois, lembrava também que o PSD apresentou uma queixa com densidade significante. O Dr. Rui Rio, o deputado Adão Silva e eu próprio fizemos muitas intervenções e, portanto, houve aqui um bocadinho de injustiça que eu queria assinalar. Quanto à segunda nota relativamente aos requerimentos, há um ponto em que os requerimentos dizem existe um sério risco de a AT não conseguir concretizar a avaliação dentro do prazo regulamentar. Aqui é um pequeno pormenor de escrita, é porque é mais grave do que isso, porque o prazo não é regulamentar, é legal, e, portanto, é gravíssimo que a AT esteja inspirada na dona inércia nesta matéria. Finalmente, só também uma precisão quanto aos requerimentos, que penso que o ilustre colega acompanhará, que tem a ver com o seguinte. Nos requerimentos aparecem um bocadinho ao molho a questão da caducidade relativa à venda das barragens e a questão do IMI 2019. E em matéria de caducidade a questão é bastante diferente. Porquê? Enquanto que relativamente ao IMI 2019 é praticamente uma impossibilidade por causa do caducar o exercício do direito à liquidação, que ele venha a ser arrecadado, o da venda das barragens é diferente. Como tem dignidade criminal, vai haver depois mais prazo para obstaculizar a caducidade do direito à liquidação quando estiver transitada em julgado à questão penal. O que aí se coloca é uma questão diferente da caducidade. É que, não sendo determinada a quantificação da vantagem patrimonial ilegítima ou indevida, o processo penal, como eu já aqui referi várias vezes, é uma inutilidade, porque qualquer advogado defende e absolve os arguídos, não sendo feito este trabalho plátia. Portanto, aqui a questão era esta. Penso que não é uma boa técnica misturar tudo e tratar tudo como tendo a ver com a caducidade nos mesmos termos, porque é diferente. Pronto, indo ao essencial, ao que interessa, e penso que não fui desagradável, muito obrigado. Então, nós, PSD, estamos de acordo quanto ao essencial dos requerimentos do Bloco de Esquerda, de ambos, avaliamos positivamente o que é requerido e, portanto, votaremos favoravelmente ambos os requerimentos. Aliás, é convencimento do PSD que a aprovação ocorrerá por unanimidade. Não faz sentido que haja algum partido aqui que não queira saber designadamente o que falhou, quais são os motivos e que consequências vão ser retiradas. Vamos supor, uma hipótese de raciocínio, que o PS obstaculizava o que está pedido nos requerimentos. A legitimidade eleitoral mantinha-se, mas a de exercício ficava prejudicada, porque a maioria absoluta obtida pelo PS não dispensa o partido e o governo de dar este tipo de explicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos, desejando um bom dia. Bem, muito rapidamente, não gostaria naturalmente de reeditar a propósito destes dois requerimentos discussões longas que vamos tendo, não apenas na Comissão, mas em plenário e de maneira mais ampla no espaço público. É uma questão, em primeiro lugar, de uma enorme complexidade e penso que as intervenções que precederam a minha própria ilustram bem essa complexidade, onde se misturam questões processuais, questões legais, questões de interpretação, a posição que diferentes entidades assumem sobre este assunto. E nós, PS, em relação aos dois requerimentos apresentados aqui pelo Bloco de Esquerda, temos, naturalmente, e como seria de esperar, algumas questões sobre os termos em que eles estão formulados, que chamaríamos de alguma inexatidão, ou pelo menos de recuperação seletiva de elementos para os fundamentar. E, aliás, a intervenção da deputada Mariana Mortágua retomou algumas daquelas que, a nosso ver, são, pelo menos, inexatidões sobre o histórico deste processo. Desde logo, sendo importante recentrar o facto de, na verdade, a Autoridade Tributária ter aqui um papel central e o Governo ter, durante vários anos, como é normal, seguido aquilo que era o entendimento da Autoridade Tributária, mas ter também assumido uma posição pública relevante nesta fase deste processo e já há uns largos meses a esta parte. Porque, na verdade, a Autoridade Tributária, se me permite a deputada Mariana Mortágua, não desistiu de lutar em Tribunal Arbitral. A Autoridade Tributária mudou de posição, reavaliou a sua própria posição e, em conformidade, naturalmente, não prosseguiu, do ponto de vista jurídico, um combate que entendeu que não devia ter lugar. Sendo que esta é, entendemos, uma questão polémica e complexa e penso que todos temos noção disso e há vários anos que o é. Mas o Partido Socialista não tem estado alheio a esta questão e tomámos em diferentes momentos posições sobre este assunto e, aliás, se os despachos a que aqui hoje aludimos estão em cima da mesa, são debatidos e se pede que seja divulgado um segundo despacho, é importante dizer que o primeiro despacho exarado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é o precisamente no seguimento de uma resolução aprovada nesta Assembleia, apresentada pelo Partido Socialista, para que o Governo não deixasse cair esta questão e para que não limitássemos as nossas discussões a alterações de legislação que foram propostas, que valeriam para o futuro, mas significariam deixar cair o passado. E, portanto, se estamos hoje aqui a discutir, se temos ou não tempo para cobrar o IMI, desde o ano 2019, 2020, o que for, estamos a discuti-lo porque o PS não deixou cair essa questão e incentivou o Governo a prosseguir esse combate, e eu gostaria que isso ficasse também registado, porque penso que por uma questão de lisura e de transparência é importante que nos entendamos, porque as propostas que foram discutidas de alterações legais, que podemos naturalmente discutir, voltar a discutir, cuja discussão já fizemos, significariam na prática que para trás tudo ficaria na mesma e o tempo passaria sem que nenhuma iniciativa fosse tomada, e foi uma iniciativa do Partido Socialista e não de outro partido que levou a esta evolução. Quero também dizer que, e é importante referi-lo, que o despacho que é agora, cujo conhecimento público é requerido pelo Bloco de Esquerda, foi um despacho cuja existência nós temos conhecimento por ter sido referido pelo Sr. Secretário de Estado publicamente numa audição, há uma semana passada ou há duas semanas, aqui nesta comissão. E, portanto, foi o próprio Governo que tornou público que teria existido um segundo despacho, cujos termos, naturalmente, desconhecemos também, no sentido de prosseguir e acelerar o trabalho por parte da AT, as iniciativas por parte da AT, e também no âmbito de um processo mais amplo e mais complexo de avaliação patrimonial deste universo que está em causa. Dito tudo isto, e apenas para estabelecer estas questões contextuais que penso que são relevantes, nós acompanharemos os dois requerimentos. Vamos votar favoravelmente quer o requerimento para a audição da Sra. Diretora-Geral da AT, quer do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, também para a divulgação pública de um despacho que existiu e que pensamos que é relevante para um processo que, como digo, temos acompanhado e acompanhado ativamente com preocupação e com empenhamento. Gostaríamos apenas de fazer uma sugestão do ponto de vista procedimental, até porque nos parece que é o caminho lógico, que as audições da Sra. Diretora-Geral e do Sr. Secretário de Estado ocorram em momentos sequencialmente distintos e por esta sequência. Portanto, primeiro a Sra. Diretora-Geral e depois o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a propósito desta matéria, a história é longa. Como é sabido, da parte do PCP, este negócio da venda das barragens mereceu a nossa oposição, tendo apresentado logo um projeto de resolução em 2020, na altura em que esta venda foi feita, ainda antes de saber do escândalo e do esquema que foi montado pela EDP e pela ENGIE, considerando até as consequências desta decisão ou desta segmentação da concessão para o sistema eletroprodutor nacional, porque, no nosso entender, vai contra aquilo que é necessário, que é uma lógica unívoca e o controle público sobre as grandes barragens do país. Este negócio só aconteceu porque o governo PS Sócrates entregou as grandes barragens portuguesas da REN para a EDP por 700 milhões, veja-se pelo preço que depois foram vendidas, só 6 dessas todas as barragens que Manuel Pinho entregou por 700 milhões, porque o PSD-CDS, o governo PSD-CDS, decidiu a privatização da EDP, e depois porque o governo do PS atual não utilizou a prerrogativa que tinha e que estava definida até na privatização, a prerrogativa que tinha para impedir este negócio, nem sobre as matérias de política energética, que para nós já seriam suficientes para rejeitar esta segmentação, nem quando se apercebeu que existia um esquema de fuga ao fisco montado pela EDP e pela ENGIE, e nesse momento o Governo também poderia ter utilizado a sua prerrogativa para impedir essa segmentação. Em cada um destes momentos o PCP apresentou iniciativas, essas iniciativas nem sempre foram acompanhadas por todos os partidos, não apenas o PS, também o PSD rejeitou essas iniciativas, mas chegados a este ponto temos mais um novo assunto, para lá do assunto que está em investigação criminal, que se trata da questão do IMI e que nós tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado quando aqui esteve há duas semanas, em que questionámos precisamente esta questão dos dois despachos. Aí também o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade colocou essa questão também ao Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado, de facto, confirmou a existência destes dois despachos e imediatamente o PCP não só requereu oralmente o teor dos despachos, como já fez o requerimento por escrito para que o teor desse despacho seja conhecido e do conhecimento público através da via normal de requerimento de documentação ao Governo. Portanto, aguardamos o conteúdo desse despacho. Naturalmente que não nos opomos a que haja uma nova audição ao Secretário de Estado sobre esta matéria, ou mais especificamente sobre esta matéria, nem à Diretora-Geral da AT. Agora, também me parece que, tendo havido requerimentos do PCP, creio que também do PS, não sei se do PSD, e agora este requerimento do Bloco de Esquerda, para conhecermos os despachos, seria de todo útil que a audição à Sra. Diretora-Geral fosse depois do conhecimento, depois do Governo responder, e tendo nós já o acesso aos dois despachos, porque também é matéria relevante para essa audição. E, portanto, acompanhando aqui o requerimento do Bloco de Esquerda, no que diz respeito às audições, sugerimos que se possa promover que essas audições se façam quando já tivermos os despachos públicos, porque os requerimentos já foram apresentados e, portanto, o Governo tem 30 dias para responder. Esperamos que o faça o quanto antes para que possamos, então, prosseguir com esses trabalhos de audição que aqui são sugeridos. Relativamente ao pedido de documentação, eu repito aquilo que tenho dito sempre que esta matéria aqui aparece, não deixarei de ter a mesma interpretação de que este tipo de requerimentos não deviam ser sujeitos à votação, deveriam seguir imediatamente para a Comissão, a mesa da COF deveria prosseguir imediatamente estes documentos sem votação, uma vez que é uma prerrogativa dos deputados, um direito putestativo, e que aquilo que é possível fazer na mesa da Assembleia da República não deve ser mais restritiva na mesa de uma Comissão Parlamentar. Mantenho essa interpretação. No entanto, não deixarei de votar a favor do requerimento, caso ele seja colocado à votação, sendo nosso entendimento de que não deveria ser colocado à votação e deveria seguir imediatamente para os devidos destinatários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma velha divergência que temos, portanto, não vale a pena sublinhá-la. Perguntava se tinha mais algum pedido de palavra, não tendo. Não sei se o Sr. Deputado Mariano Mortágua, como requerente, vai usar a palavra. Então, Sr. Deputado Mariano Mortágua, para encerrarmos esta discussão e passarmos subsequentemente à votação. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo, acho que devemos esperar pelo documento até podermos confrontar a Diretora da Autoridade Tributária e até o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais sobre esta situação. Eu tenho pena de não ter mais uns minutos na resposta, porque a história é de facto longa e ela teve muitos capítulos. Um desses capítulos é ter o Ministro do Ambiente a dizer o seguinte, e cito: associados à transmissão de bens de domínio público hídrico, como são manifestamente as barragens, não existem impostos como o IMI, o IMT ou o Imposto de Selo. Foi uma luta longa, em que o PS sempre se colocou do lado da EDP, com os argumentos da EDP, para não pagar o IMI e o IMT. É claro que o PS diz, mas fomos nós que aprovámos o requerimento. Claro, tem maioria absoluta. Mas ninguém poderia ter aprovado o requerimento. Assim é fácil. Assim é muito fácil. Mas é que antes desse requerimento, ou desse projeto de resolução aprovado pelo PS com maioria absoluta, houve anos de partidos que apresentaram aqui projetos para que a EDP pagasse o IMI e os impostos. E fizeram uma luta para que isso fosse possível. E durante esses anos, o PS comprou os argumentos da EDP. E teve pela voz do ministro os argumentos da EDP, ditos em público, dizendo que domínio hídrico não pagava IMI. Quando, aliás, esse argumento era bastante questionável, até porque as barragens não estão registadas como domínio público, apenas uma é. E, portanto, esse argumento já não faria sentido. E o mesmo em relação ao pagamento do IMI. O Bloco tentou várias vezes em orçamentos de Estado, inclusive antes da maioria absoluta, que a EDP pagasse IMI. Isso nunca foi possível. E nunca foi possível porque, embora seja verdade e é verdade que o PSD tenha denunciado este negócio, também facilitou depois na altura de cobrar IMI, reivindicando sim que a EDP devia pagar os impostos sobre a venda das barragens. E, portanto, cada um irá focar o aspecto da história que lhe diz mais respeito, é assim que é a atividade política, mas ela tem todos estes episódios. No resto, só posso desejar que façamos todos os esforços para que esse despacho chegue à Assembleia da República o mais rapidamente possível, para que possamos também fazer as audições com celeridade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Eu propunha da discussão parece-me ter resultado consensual, que a sequência será a obtenção do despacho, a audição da senhora diretora da AT e a audição do senhor secretário de Estado, e assim sendo, começamos por votar o requerimento do despacho, ponto 4, porque é o pressuposto depois da sequência. O resultado antecipável pelas declarações dos senhores deputados é que serão ambos aprovados, mas sequencialmente, assim sendo. Relativamente ao ponto 4, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a solicitação do despacho emitido pelo Senhor Secretário de Estado, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. Passamos à votação do ponto 3, a audição para ouvirmos a Senhora Diretora-Geral da AT e o Senhor Secretário de Estado, sei lá, sequencialmente, para o mesmo tema. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado pela unanimidade. Portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, faça.
É só relativamente à questão de aquilo que suscitei há pouco, e que parece haver acordo, de que nós possamos ter as audições depois do conhecimento público dos despachos. Eu não sei, é como isto tem prazos diferentes, a partir do momento em que sejam públicos, seja lá por virem para a COF, seja por haver uma resposta aos requerimentos que o PS e o PCP apresentaram, sim, para o conhecimento desses despachos.
Se vier o despacho por outra razão qualquer, sim, não estamos à espera.
Ainda não tiver chegado à COF porque o prazo é outro e ainda não chegou, certo. Não há razão nenhuma para que não se faça.
Nós não ficaremos formalmente à resposta, porque já entretanto fora do conhecimento esse despacho, não há razão para não fazer o agendamento. Pronto, estamos assentes nesses termos. O ponto número 5, deliberação sobre emissão de relatório para o projeto de lei do Chega, o projeto de lei 864, 15ª, primeira sessão legislativa, um projeto de lei que prevê a criação de uma taxa especial para facilitar o acesso ao arrendamento estudantil. Como viram, a comissão competente foi por despacho para a sexta, portanto a nossa ceia conexa, e cabendo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista elaborar o relatório, a questão primeira é saber se há essa vontade.
Sim, eu penso que fará sentido que o façamos, trata-se de uma taxa, e, portanto, indicaremos, Sr. Presidente, o nome ao longo do dia.
Então, até ao final do dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará o relator que lhe cabe para a elaboração nesta comissão de um relatório sobre o projeto de lei 864, do Chega. O ponto número 6 é a discussão e votação do relatório do projeto de lei, também do Chega, desta feita 873, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que estabelece a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor bancário destinado ao financiamento de programas de apoio à habitação, cujo relatório é o Sr. Deputado Diogo Cunha, e cumprimentando, dou a palavra para a apresentação do relatório. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei número 873 do Chega estabelece a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor bancário destinada ao financiamento de programas de apoio à habitação. A discussão na generalidade do projeto de lei foi agendada por arrastamento para a reunião plenária de hoje, 20 de setembro, cuja ordem foi fixada pelo Grupo Parlamentar do PSD, incidindo sobre o tema redução de impostos. O Grupo Parlamentar do Chega pretende introduzir no ordenamento jurídico nacional uma CST banca, propondo-se para este efeito alterar a recente lei número 24B, 2022, 30 de dezembro, que criou as CSTs Energia e CSTs Alimentar. Não obstante a configuração da CST banca, proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega, siga genericamente os moldes das CSTs em vigor. Esta apresenta algumas especificidades, designadamente nos seguintes aspectos: incidência subjetiva, enquanto a CST Energia e a CST Alimentar incidem sobre os lucros que excedem os 20% da média de lucro tributável nos últimos 4 anos. No caso da CST Banca, proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega, incide sobre os lucros que excedam 25% da média do lucro tributável nos últimos 4 anos. Para além disso, a taxa, ao passo que a taxa de CST Energia e CST Alimentar é 33%, no caso desta proposta pelo Chega é de 40%. A iniciativa não parece infringir a Constituição ou princípios nela consignados, e definindo concretamente o sentido das modificações introduzidas na ordem legislativa, e respeita igualmente os requisitos regimentais aplicáveis, obedecendo nomeadamente aos limites à admissão de iniciativas e às regras formais aplicáveis. Do ponto de vista do cumprimento da lei formular, existe margem para a introdução de aperfeiçoamentos, mas não são suscitadas questões de relevo nesta fase do processo legislativo, o mesmo se aplicando a respeito da observância das regras de logística. A nota técnica que se encontra em anexo ao presente relatório apresenta uma análise cuidada e detalhada sobre o enquadramento jurídico relevante para a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Neste caso, eximo-me também de manifestar a minha opinião política em apreço e faço ao exposto. A Comissão de Orçamento e Finanças conclui que o grupo parlamentar do Chega, no âmbito do poder de iniciativa conferido pela Constituição da República Portuguesa e pelo Regimento da Assembleia da República, apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 873, que estabelece a contribuição da solidariedade temporária sobre o setor bancário destinado ao financiamento de programas de apoio à habitação. O projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado na generalidade do plenário da Assembleia da República. Nos termos aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. Aproveito também para agradecer aos serviços da Assembleia da República pela elaboração da nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo apoio neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão o parecer. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor. Sr. Deputado Alexandre Simões, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Diogo Cunha pelo relatório, bem como os serviços, também pela nota técnica que elaboraram, portanto dizer que o PS irá acompanhar o relatório tal como se encontra e agradecer uma vez mais o trabalho desenvolvido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer ao Sr. Deputado Diogo Cunha a elaboração e a apresentação de parecer e informar que iremos acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra. O Sr. Deputado Diogo Cunha, para agradecer os cumprimentos.
Sim, exatamente, para agradecer e para também informar que tenho que sair mal a cabo o ponto da reunião, porque tenho que apresentar relatório noutra comissão.
Não mesmo, presumo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o relatório que acaba de ser apresentado pelo Sr. Deputado Diogo Cunha. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Diogo Cunha e felicito por isso. O ponto número 7 trata-se da designação do relator do relatório da proposta de lei 105, 15ª Legislatura de Convenção Legislativa, uma proposta de lei do Governo, prorroga até 31 de dezembro de 2023 a aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Pergunta ao Sr. Deputado Rui Afonso se é o próprio que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. À falta da melhor alternativa, serei eu próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Portanto, está registado. Ponto 8, outros assuntos. Eu não tenho propriamente outros assuntos, na exata medida em que está agendada uma reunião de mesa e coordenadores para hoje, após o final do plenário, para tramitar, entre outras coisas, a nossa programação de trabalhos, que incluirá, obviamente, o OE. O deputado Alexandre Simões tem outros assuntos e, portanto, vou-lhe dar a palavra, faça.
Um assunto importante era para desejar um excelente trabalho, que eu não vi elemento da Comissão, a deputada Rosina Pereira, que nos acompanhará e, portanto, que seja o trabalho venha a ser desenvolvido, seja profícuo, como o certo que será para esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Associo-me, estava à espera da formalização que terá chegado por mail esta noite, mas, Sr. Deputado, cumprimento, que penso que foi o líder parlamentar que deixou de integrar esta Comissão, certo? Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado pela deferência, mas apenas eu ia dar a palavra para dar os parabéns ao Alexandre Simões, ao Sr. Deputado Alexandre Simões, porque faz anos hoje. E queria aproveitar aqui para o fazer, que é muito mais importante. Obrigado e peço desculpa pelo abuso.
Então, associando-me aos votos de feliz aniversário ao Sr. Deputado Alexandre Simões, com isto, reiterando os meus cumprimentos a todos, está encerrada a reunião. Até já.